agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Panteras Negras nas Olimpíadas de 68.
Vamos lá! Este episódio tem apoio de KTO. KTO, o melhor site de apostas desse mundo. KTO.com, o site onde você aposta em tudo, Vitor Soares.
Tudo, qualquer coisa.
Tudo que for legal, né? Porque a gente infelizmente tem essas amarras da sociedade e não dá pra fazer duelo até a morte e apostar.
O Estado oprime muito a gente, né, Nick?
É verdade, mas a KTO nos liberta. Eu não sei, eu não consigo explicar, às vezes, porque eu me emociono, né? Eu tento falar da KTO, eu só gosto de seguir a risca e falar que é um site, que é o melhor site de apostas, KTO.com, porque se eu falar o que representa, cara...
Aí não dá pra gravar, é muita emoção.
Eu não consigo.
Entendi,
Nick. Eu não me seguro. A KTO, lá tem futebol, tem MMA, NBA, tem NFL, tem vôlei, tem todos os esportes e esportes também, e é muito fácil de usar. Assim, é só chegar na KTO.com, entra lá, mas vamos supor que você é um ouvinte com certas limitações. Além de limitações estéticas, você também tem algumas limitações cognitivas. Aí, você fala com o pessoal lá no Instagram da KTO _ Brasil, que eles respondem na hora. Mas assim, ó, é fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro, e só tem uma coisa que é difícil se arrepender. Porque...
Você pode ter errado ali, porque assim, né, Nick? A gente brinca, né? Ah, tá, você pode ganhar dinheiro. Você não vai ganhar, você vai receber o que você merece.
Ah, é verdade.
Porque se o resultado, se você foi inteligente, não o caso desse ouvinte hipotético que você falou, né? Mas se fosse um outro ouvinte hipotético inteligente, que ele planejou, fez aquele gambito do ouvinte, ele falou, putz, vai rolar isso aqui. E ele apostou, é mérito dele.
Exatamente, meritocracia existe então, Vitor.
É lógico, só na KTO. Só na KTO você tem a meritocracia.
Então vai lá, aposta em quem aposta na gente.
Oh, que bonitinho, cara, tá de me matar, né, quando você fala isso.
Ah, eu aposto que até o final do ano tu resolve. Aposto pagando bem. KTO.com, KTO.com, KTO.com.
Você já provavelmente ouviu falar dessa turminha do barulho. Ah. Essa turminha que apronta altas confusões na década de 60, racista pra caralho que era, os Estados Unidos, né, Nick? Ah. Todo mundo sabe que a década de 60 é onde o mundo pegou fogo, não foi só nos Estados Unidos, até aqui no Brasil, em todos os países do mundo meio que rolou uma onda de direitos civis.
Onda boa.
Onda boa pra caramba, onda linda, onda que a gente colhe hoje, olha que doideira. Na década de 80, na década de 90, a galera não colheu muito bem aquilo ali ainda, tá ligado? Mas hoje, as coisas que aconteceram, Martin Luther King é sinônimo de tá certo, tá ligado? Pelo menos pra qualquer pessoa que não seja um cuzão, né?
É.
Então, naquela época, não. Esse é meu ponto. Década de 70, 80, 90, a 90 um pouco menos, mas a galera ainda tinha meio que, não concordo muito, não, acho que tá exagerando, entendeu?
Não é bem
rolava
assim.
Muito.
Não,
isso.
É bem
não
assim.
É o famoso não é bem assim, exatamente, né, cara? Mas os Panteras Negras, menino Níquel, fazendo aqui o Devil's Advocate. Eu aprendi essa expressão, quero usar em algum momento.
Traduz.
O advogado do diabo.
Ah, e italiano.
É, advogado. Que é aí... Só falei, meu cara.
Devil's Advocate.
Diablo nella pizza. Que é o seguinte...
Eu sou del Marto Devocate. Desculpa, ouvinte.
Ai, Meu Deus do céu. E o tema é mó sério, né? Legal isso. Nosso podcast é tudo curto.
Ah, a gente tá aqui pra trazer alegria, sorriso. Todo mundo tá triste.
Todo mundo tá triste, Nick, do Brasil, você acha?
Eu acho que deveria, né?
Se não tá, tá
errado. É, eu não confio que gente que tá feliz. Mas nosso ouvinte tá muito feliz agora que a gente tá conversando com ele sem ele poder responder.
Uhum. Que é o melhor tipo de conversa que tem. Você não vai, de forma alguma, fazer um comentário inadequado. Né? Ah, então, já... é uma ótima conversa aqui. Você está completamente limitado pela natureza, pela física. Mas, Nico, eu não quero falar de limitações benéficas. Porque eu não acredito em limitação benéfica do nada. Aí puxa outro subtópico.
Assim. Nossos episódios estão ficando cada vez mais tristes. A gente começa a falar de qualquer coisa, a gente entra nas paradas existenciais, assim, de eu não sei o que eu tô fazendo com a minha vida. Eu tô triste demais, cara. Tô triste demais.
Todo episódio mesmo, né, cara? Todo episódio.
A galera que acompanha o podcast tá vendo o declínio de nosso índice de alegria. A gente tá, cara, mais 4 episódios vai ser só um ruído, assim, não vai ter nada. O Vitinho,
a gente tá puxando os lábios, o sorriso igual o Coringa, tá com os dedos triste. Assim, pra cima.
Mas, ó, pensa pro lado bom, a gente tá triste, né? A gente tá fase fundo do poço, pessoal, mas o ouvinte tá nos acompanhando, tá sabendo que a gente é de verdade, então...
É verdade. Quando,
se em algum momento a gente atingir aquela... Eu já vi gente que diz que é feliz, né? Se em algum momento a gente chegar lá e tiver... tô abrindo aspas aqui. Feliz? O ouvinte vai saber. Ó, eles estão felizes de verdade. Eles não são os falsos que eles falam.
É verdade. Tanto porque... É, assim, é lógico que você também nesse... Como é que eu posso dizer? Abrir o coração, né? Abrir o coração é uma coisa que o Brasil gosta. O mundo inteiro ele gosta. Mas se você é um cara positivo, a galera gosta muito, porque faz você se sentir bem, né, cara? Então, positividade é uma parada que atrai muita gente. Se a gente quisesse, se a gente tivesse aqui pra crescer, pra números, Nico, que é o que a gente tá, só que a gente é burro, a gente estaria fingindo positividade. E positividade é que não.
Você discorda? Não discordo do valor da positividade, mas acho que a vulnerabilidade é tão forte quanto.
Tão quanto? Você acha que é tão quanto? Eu acho que não. Eu entendo que tem um valor.
Eu só gosto do Ronaldo porque ele machucou o joelho.
Mas eu acho, cara, que existem...
Tu não acha nada. Cala essa boca.
Eu acho que as pessoas gostam mais de gente positiva, cara. Você não acha mesmo que rola
Eu vou reduzir o intelecto das nossas discussões que já estão muito baixo.
Eu acho que não. Eu sou o Vitor. Eu tenho que achar sempre as coisas diferentes do Nick.
Ó. Ah, sou eu pra caralho que faço isso. Pra caralho que faço isso. A mania que eu tenho de discordar.
Eu entendo. A positividade ganha, mas a galera às vezes nota quando...
Quando é falsa, né?
É, e até porque o Instagram tá aí pra provar, né? A galera positiva depois... um ano depois tá fazendo os posts chorando, falou que não aguenta mais.
É, pior que rola direto, né? Verdade.
Mas eu acho que a gente tava fugindo do assunto. Tava falando dos panterinhas, dos panterinhas negros, né?
Essa galera do Balacobaco chegou nos Estados Unidos na década de 60. E você sabe alguma coisa sobre esse grupo, sobre os Panteras Negras, menino?
Eles têm o lance do punho cerrado. Eles têm, provavelmente, o lance de...
Raiva de branco!
Não, contra a violência policial, acho que é uma parada. Eu acho que eles têm o lance de não baixa cabeça pra filha da puta, se tiver que dar tapa, eu dou mesmo.
Sim.
E eu acho, se não me engano, eles não têm muita ligação com o personagem do Pantera Negra, né?
Não tem nenhuma ligação. Foi puramente aleatório, que saiu depois, os quadrinhos saiu depois, tá ligado? Uhum. Ou foi o movimento que nasceu depois, eu confundi. Sei que foi muito próximo.
Meio que juntinho, né?
Isso. E os caras do Pantera Negra, do quadrinho, até tentou mudar o nome do Pantera Negra. Só que aí não vingou. Eu esqueci o outro
Walter,
nome.
Pra um nome de um personagem.
Walter, o rei de Wakanda.
É, tá ligado? Tipo isso. Não, ou um outro animal, né? Deve ter uns outros animais de safado. O zebra negro. Tipo isso. Assim. Um outro animal. Mas é que o Pantera é um bicho. Pantera é um bicho que impõe respeito pra caralho, né?
Sim. Pantera é absurdo, cara. É. Esses bichos meio gato são irados, né, cara? Todos eles, assim.
É, até o próprio gato, né? Até o próprio gato. É. O gato gigante é uma coisa que. A gente discutiu isso já, né? Não?
O quê?
Que um gato gigante. Não foi contigo que eu tava discutindo que um gato gigante nos mataria, provavelmente, por prazer?
Ah! eu acho que sim.
Acho que a gente teve essa conversa. Mas enfim, o nome, eu sei que tem isso aí que não tem a ver com um ótimo desenho e filme da Marvel.
Filme, sim. É,
mas eu sei dessa parada, que eles não baixam a cabeça pra filha da puta. E aí, eles usavam umas roupas meio estilo, umas roupas meio boas.
Porra, mano. Caralho, na moral, a galera do Pantera Negra tinha estilo pra caralho, né, velho? É. Era uma galera que sabia se vestir muito bem, que pra mim é a maior vitória. Pô, aí.
Pois é. Aí tu, possível. Da época, pra ser racista, tinha que ter mau gosto também, né? Porque tu, prefiro lençol branco da Ku Klux Klan. Pô, puta mau gosto, né? Tipo...
Tapando a minha cara.
É, se a gente colocar no papel... Ah, não. Tem o lance de fogo que é legal. Botar fogo nas coisas. Mas assim, a roupa é uma merda. Tu andar de cavalo, aquilo deve ser uma dificuldade horrível. E os Pantera Negros se andavam de galera. Aquele lance do punho cerrado é bem mais do caralho.
Sim.
Então, Ku Klux Klan, show. Não tá com nada. Vamos Panteras. Aqui é Team Panteras. O Vitor, eu sei que não concorda muito, mas tudo bem.
Que não concordo? Do nada. Você já tentou meter que eu odiava indiano, do nada. Isso indiano.
Não, isso aí tu falou, isso aí tu falou. O resto eu tô brincando. Mas eu vou fazer tu ter a forma de que não gosta de indiano, cara. Porque
nada,
é muito.
Cara.
É porque indiano é uma parada muito aleatória pra gente, né? Pro nosso meio, assim, de conhecer alguém que odeia indiano. Então, eu acho que tá permitido tu ser. Tu ter uma forma, mesmo que tu diga que seja mentira.
Caralho, mas que tu não fala as merda dessa.
Tô dentro. Mas, cara, eu não tenho problema nenhum com indiano. Agora.
Eu também não, nego.
Agora, essas coisas que tu fala. Inclusive, eu acho o povo lindo. Sempre tem um cara que fala isso. A cultura linda.
Ah, é muito escroto. Já falei isso nesse podcast, mas eu não consigo parar de achar graça de quando o cara não quer ser machista e ele fala: essas mulheres lindas do Brasil, lindas todas, trabalhadoras, cuida da gente.
Guerreira,
tipo assim, guerreira é lindas. Toda hora fala lindas, tá ligado? Ah, é muito engraçado.
Tá, mas
menino, amigo, vamos focar, pelo amor de Deus, que eu tô com dificuldade de focar.
Tá.
Eu preciso que você me ajude aqui, cara.
Tá bom, não, eu pode deixar que eu vou te ajudar a focar.
Obrigado, Níquel.
Sou o cara.
Escolhi bem, né? Escolhi bem aqui o apoio.
Vamos lá.
Muito bem, menino Níquel. O grupo dos Panteras Negras, eles nascem em 1966, em outubro. E basicamente a ideia do grupo é defender a população negra de forma armada, tá bom? Uhum. Então eles sempre falaram, brother, pega umas 12 e foda-se, tá ligado? Bota uma 12 na mão, quero ver se o polícia vai chegar levantando a voz contigo de qualquer jeito, entendeu? Porque o foco dos Panteras Negras era de longe a violência policial contra a população negra dos Estados Unidos, entendeu?
Uhum.
O foco deles era justamente isso, porque assim, na década de 60, com Malcolm X, com Martin Luther King, aí a gente vai ter um monte de manifestação, né? E aí, né, você sabe que a polícia, ela é a arma, ela tem a violência legítima nas mãos, é isso que é a polícia, é um órgão que pode ser violento.
Uhum.
E esse órgão que pode ser violento, ele não é um órgão imparcial, ele não nasceu do nada, ele nasceu num contexto, e nesse contexto a galera gostava muito de ser branco, tá ligado? Gostava até demais, assim. E aí existiam sim muitos casos de racismo, muitos casos de racismo nessa época, e a população que às vezes não, sei lá, nem chegava a pensar, ah, eu gosto muito de ser branco, não, nem chegava nesse nível, mas via a população negra nas ruas e fazendo manifestação, e a polícia metia porrada, e aí você sabe, né, o pessoal metia frases tipo, ah, tá na rua porque devia estar trabalhando, entendeu? É, hoje em dia a gente ouve, né, cara, essas paradas. Mas muito bem, quem fundou o Partido dos Panteras Negras, é assim que eles se auto-intitulavam, The Black Panther Party. Vai ser uma galera que é o Bob Seale, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e o Huey Newton. Desde sempre eles deixam claro, nós somos uma organização socialista revolucionária. Então não é um grupo assim, ah, nós somos apartidários, porque dos 2010 pra frente ficou na moda, né? Grupos
então não,
sem
não, partido. Não era um lance somente contra a violência policial.
Não era somente contra a violência policial, não. A origem da parada foi essa.
Uhum.
A origem da parada foi essa e eles foram se organizando, né? Como uma resistência, como uma, na verdade, como uma reação, né?
Mas como os caras já se organizaram como um troço socialista, Logo de cara, não?
Sim, se organizaram socialista, porque o grupo de pessoas, no caso esses dois brothers, eram socialistas, acreditavam na revolução e achavam que essa era a única maneira de impedir a violência, entendeu?
Pá, isso devia dar vários racha dentro da porra, né? Do tipo, bastante. Não, a gente só é contra a violência policial, a gente não é socialista, saca? Isso devia dar várias paradas no, na época.
Dava bastante, só que não existia, pra maioria da galera, não existia uma solução dentro do sistema, entendeu? Uhum. Da violência. Então, é meio louco, né? Tudo que existe, a gente imagina um extremo oposto daquilo. Tudo que aparece pra gente, todas as ideologias e tal, a gente rapidamente consegue conceber um oposto. Uhum. E às vezes é meio que instintivo aquilo, né? Por a gente enxergar num mundo meio binário, né? Uma coisa e o oposto dela. Quando o sistema era um sistema capitalista, que estava na Guerra do Vietnã, importante isso também, que estava oprimindo os negros, uhum, a única forma de você acabar com a opressão dos negros só poderia ser o oposto total, uhum, desse sistema, entendeu? Então, será capitalista? Eu sou socialista. Tá na Guerra Fria? Ah, eu sou os capitalistas que não gostam de socialismo. Então, o que é esse tal de socialismo? Tô interessado em conhecer agora. Uhum. Porque a galera que bate em mim, a galera negra dizia, né? A galera que bate em mim é capitalista, então deixa eu ver esse socialismo. É algo que acontece até hoje, né? A gente, naturalmente, quando a gente não concorda com um ponto, sei lá, o Fernando Holliday, ele gosta de, sei lá, de música clássica. Uhum. Aí vagabundos que não gostam do Fernando Holliday, isso mesmo? Fernando Holliday, o nome dele?
Holiday, sei lá.
E a galera que não gosta desse brother vai pro oposto da música clássica. Ah, então vou ver o funk aqui agora, entendeu? Uhum. Tipo, vamos ver o funkzão aqui, vamos ver esse axé gostoso, vamos ver esse asa de águia. Ah, é aqui, Fernando! Filha da... Tá ligado? É essa, sim, a vibe. Você vai pro lado oposto e, assim, o cara... A música não importa, entendeu? Mas é uma forma de você responder a uma característica pra você se sentir mais contrário àquela pessoa ou àquela ideologia, entendeu? E os Panteras Negras vêm disso.
Isso é louco demais. É porque... Quando tu entra pra um... Teoricamente, né? Quando tu acredita em uma coisa, tu compra um pacotão de outras, né?
Isso. E demora muito tempo, não só pra você identificar que são várias, uhum, porque às vezes parece que é uma só, né? É muito normal você falar, tipo assim, ah, sou de esquerda. Aí quando você fala sou de esquerda, cara, tem muita coisa ali dentro que você tá querendo dizer. E às vezes você nem concorda com todas elas.
É muito louco imaginar não, alguém, por exemplo, sei lá, muito de esquerda e contra o aborto. Assim,
sim, assim, sim.
Ou alguém de direita e a favor do aborto. E aí tem várias... Tem gente, né?
Isso. Tem gente que eu mesmo tenho divergências dentro do que é, entre aspas, de esquerda. Eu não me considero 100% de algumas vertentes, entendeu? Mas, igual, por exemplo, eu não sou o cara que fala que, tipo assim, ah, liberdade de expressão tem que ser irrestrita. Não, mas eu também acho que tem que ser maneira, tá ligado? Uhum. Tem que ter uma boa liberdade de expressão. Eu discordo da galera de esquerda normalmente quando o papo é energia nuclear, quando o papo é agrotóxico, entendeu? Então tem várias paradas que eu particularmente eu não bato de frente, mas não quer dizer que eu deixei de ser de esquerda por conta disso, entendeu? Eu ainda me considero socialista.
Ah, cara, mas talvez, paradas, sei lá, porque se tu é de esquerda, tu tá meio que no pegando várias paradas do pacote, e aí se tu não tá pegando as paradas do pacote, só é um cara, se pá, tu não é esquerda nem direita, né?
Qual é a minha intenção? Tipo, as ideologias, você levantar bandeiras significa que você tem um movimento, uhum, entendeu? Então quando eu falo eu sou de esquerda, eu, por exemplo, dou o exemplo do aborto, eu sou completamente a favor de legalizarem o aborto aqui no Brasil, igual rolou na Argentina há pouco tempo. Uhum. Então quando eu falo eu sou de esquerda e tô lá falando, pô, tem que legalizar o aborto, né? Enfim, a mulher que manda no próprio corpo, enfim, faça aquele, uhum, discurso todo. Eu sou de esquerda, eu tô naquele momento ali. Uhum. É claro que eu posso, por exemplo, a mesma mina que tá do meu lado defendendo também a legalização do aborto, se eu entrar uma discussão sobre energia nuclear, eu vou discordar dela, Mas naquele momento, eu tenho que entender que existe uma bandeira que tá tentando lutar por uma coisa e que talvez faça todo sentido eu estar do lado daquela mina.
Não, naquele momento. Total, faz sentido, mas é um buffet de sorvete. Cada um é uma casquinha e vai botando as bolinhas que quer. E aí tu tá junto na mina com essa parada, mas talvez no lance das energias nucleares, tu tá viajando, mina burra. Saca? É só isso que eu tô dizendo. É que, na real, a minha posição política, eu acho que é irritar os extremos dos duas partes. Essa é a minha posição política. Eu quero que se foda. Essa é a minha posição.
É, hoje mesmo a gente vai falar sobre uma parada, sobre um ato, que na década de 60 foi, assim, considerado extremamente radical. Foi o extremo do extremo, que é o momento que os Panteras Negras foram para as Olimpíadas de 68 e abaixaram a cabeça para o hino nacional dos Estados Unidos e levantaram o punho. Uhum. Na época, cara, foi assim, um ultraje do caramba. A galera começou a falar assim, os caras são malucos, extremos, são radicais. O níquel da década de 60 ia falar, porra, mas não precisa disso aí também, entendeu? Sem meter essa.
Baixar a cabeça.
É, exatamente, que falta de respeito com a América, você ia mandar essa. E aí, hoje em dia, a gente já não acha mais radicalismo, né?
Cara, eu acho que as pessoas acham sim, tanto é que há 2-3 anos atrás teve o lance de botar o joelho no hino nacional.
Então, teve, né, em 2016, se eu não me engano, e o Trump depois até falou, pô, manda essa galera embora, né? Mandou um papo assim.
Então, foi o lance de dividir entre direita e esquerda, e aí, teoricamente, quem era de direita tava contra aquilo e não enxergava que era um protesto contra a brutalidade policial, achava que era colocando o joelho na garganta de um soldado que voltou na guerra e deu a vida pelo país. Uhum. E aí, enfim, e aí foi mais ou menos essa bosta, dividir em dois e a galera não tem muito discernimento assim, né, cara?
Sim, cara, mas chutar um número aqui, 50% da população dos Estados Unidos em 2016 achou que fosse radical e a outra
sim.
Achou que, tipo assim, não, pô, mas tá foda mesmo, né? Violência policial contra negros acontece muito lá nos Estados Unidos. 50% é muita gente, cara. Esse movimento dos Panteras Negras era uma minoria da minoria que falava, não, pô, esses caras tão certos. A grande maioria, a mídia toda, se você der uma olhada na mídia cobrindo isso, a mídia inteira falava, os caras tão viajando, misturando política com esporte, tá ligado? O papo era esse, é o mesmo papo de hoje. Então cresceu muito mesmo. Hoje em dia, a galera que foi, né, principalmente no Black Lives Matter, se sente endossada e vai defender com unhas e dentes que essa galera dos Panteras Negras em 68, eles não cometeram nada de extremo, entendeu?
Uhum. Tu falou só por cima. O que aconteceu? Foi Olimpíadas do México? Qual é que é?
Isso, olha só. Vamos voltar aqui pra pauta, porque a gente tá nervoso, né? Que a gente
eu
tá...
não. Eu não baixo a cabeça pra filha da puta também.
Também foi bom, importante, porque os Panteras Negras também não.
Eu praticamente te acho... Tá, tu tá representando a violência policial aqui nessa discussão. Desse podcast, tu é a violência policial e eu sou a justiça. E a empatia.
E o bem. E o eu bem. Eu fico puto, cara. Eu fico muito puto. Quando os caras metem, o bem venceu. Tá ligado? tipo, sei lá, um político foi, sei lá, demitido, alguma coisa aconteceu. Ou alguém saiu da casa do Big Brother. O bem venceu. Caralho, cara. Que bem, velho. Porra, eu acho que eu sou prepotente às vezes, cara. Mas falar que o bem venceu porque, porra, o Boulos foi pro segundo turno. Caralho, bem? Que porra é essa, Nico? Bem é um bagulho que ninguém sabe o que é essa porra desse bem. O bem cheirando você. O bem há 5 anos atrás era outro bem, cara.
Dá coronhada. Vamos dar coronhada nas pessoas.
Isso, cara. É só violência policial mesmo. Violência policial do bem.
Tem que ter um pouco de violência policial nessas horas. Nas horas que a gente discorda de algumas paradas, eu acho que vale a coronhada.
Amigável, né?
A coronhada, o gás, aquele gás sacana de pimenta. De quem discorda da gente, né? De pautas políticas.
É verdade, Nico, é verdade. Sempre, né, trazendo muito humor, né, pro debate, que é uma coisa que falta. Criançada tossindo é uma coisa maravilhosa. A gente sempre ri. Oxe, que época boa.
Foi aquela música. E gás de pimenta em geral, assim.
Ai, que filho da puta. Ah, vamos lá. Aí, enfim, o que, que aconteceu, então, em 1968, nessa data fatídica? É o seguinte, como eu tava falando com você, essa década inteira tinha muita luta para minorias sociais, principalmente para a população negra nos Estados Unidos. O Martin Luther King tinha morrido em 68 e o Malcolm X tinha morrido em 65, se eu não me engano. Então, assim, tava meio que num... Tava no auge, assim, a parada.
Mataram os dois?
Mataram os dois. Os dois foram mortos. E o que até hoje a galera fala, tipo assim, ah, pô, Luther King... Porque o Luther King, ele era um cara mais pacifista que o Malcolm X, com certeza. Mas não era, tipo assim... Só pacífico, tá ligado? Ele também agia de uma forma um pouco mais incisiva às vezes. E aí a galera, né, enfim, né, percebeu que sendo pacifista ou não, você morre. Então a galera usa bastante essa analogia do Malcolm X e o Martin Luther King. Mas, menino Nick, o que, que vai acontecer? Rolou as Olimpíadas e aí a população negra, que tava nesse momento um rebuliço acontecendo nos Estados Unidos, eles começaram a ter a discussão, o que a gente vai fazer, pô, vai ter Olimpíada no México, pô, a gente tem que fazer alguma coisa e tal. E aí vai começar, uma galera vai se movimentar. Os Panteras Negras, eles vão se manifestar no segundo dia das Olimpíadas. Teve uma prova de atletismo de 200 metros livres. O brother correndo muito, né? Rapidão, assim, 200 metros é aquela explosão, né?
Ah, ela fazia em 12.6, tá fazendo.
12, né?
De tênis, eu falo. De tênis. Não, de pé descalço eu demoro uns 15. Mas de tênis eu tô com Nike Shox, que a mola pega mesmo, né? Eu vou, cara. Eu vou, eu sou rápido demais. Você já me viu, né, cara? Tu sabe que eu sou rápido.
Porra, nossa senhora. Eu não consegui acompanhar, não, cara.
Cara, é uma coisa que eu preciso dar esse conselho pra todos os ouvintes. Ouvintes, às vezes eu falo coisa errada. Sim, falo merda. Falo coisa que não vale a pena, falo... Às vezes eu sou mal interpretado também, mas agora eu vou dar uma dica boa. Pega o seu amigo, pega a sua amiga, pega o seu familiar, meçam 100 metros e corram 100 metros marcando o tempo. Cara, é um absurdo. É um absurdo, porque o Usain Bolt lá fazia 9 alguma coisa. Cara, eu demoro tipo uma série do Netflix pra chegar assim. Tu vê a diferença de um ser humano assim, cara, de tipo um ser humano comum, de um atleta, corre 100 metros e marca direitinho, 100 metros, pá, cronômetro e linha de chegada.
Cara, eu acho que a gente deve, se bem que eu acho que você é mais lento que eu, cara, eu acho que a gente deve fazer uns, sei lá, 40 segundos assim. 30, 40.
Cara, eu me lembro que eu marquei isso.
Por que você marcou isso, cara?
Porque eu não faz muito tempo, tá vendo? Enfim, né? Por que será que eu não sou tão bem sucedido quanto eu queria? Eu não tinha muita coisa pra fazer. E aí, vou com esse evento e marcar. Enfim, né? E eu me lembro que era um tempo ridículo, assim, cara. Tipo, é muito impossível o cara fazer, sei lá, no tempo que o Usain Bolt faz. Tipo, ele não faz. Na real, é bagulho de computação, assim. Ele não faz aquilo.
Não pode ser, né? Pode crer.
Não faz. Lá não existe. Não aceito. Não, eu pode não tava crer. Lá, eu não vi, não faz. Aquele cara não corre isso, velho. É muito distante, cara.
Não, pois é. Atleta é uma parada... Ainda mais, assim, nessa época dos anos 60, já era uma parada muito, muito braba. O próprio Tommy Smith, que era conhecido como The Jet... Era o Jato, cara, né? Ele que era membro dos Panteras Negras, ele levou a medalha de ouro porque ele fez 200 metros, 19.83 segundos. Então ele foi muito rápido mesmo, foi muito rápido. Em segundo lugar, foi um australiano, que a gente já falou daqui a pouquinho sobre ele, branco. Importante deixar isso claro, daqui a pouquinho vou explicar. Em terceiro, o John Carlos, que também era do Pantera Negra, e ele levou a medalha de bronze. Eles cruzaram a linha de chegada, se abraçaram, tipo assim, pô, cara, que sensação maravilhosa você e seu brother ganhar, né? E aí eles ficaram felizão, e aí eles começaram a montar o protesto. O que é que eles fizeram? Tiraram o sapatinho no chão, botaram as meiazinhas pretas, subiram no pódio, receberam a medalha, e quando tocou o hino dos Estados Unidos, eles, em vez de botar a mão no peito e levantar a cabeça, que é o que a galera faz normalmente, eles abaixaram a cabeça, era aquela baixada, ergueram o punho usando luva preta e fizeram o punho cerrado, né? Que você tá falando que é a saudação oficialíssima dos Panteras Negras. Que, assim, óbvio, né? Que eles estão, pô, cobertos de coragem, com certeza, em fazer um bagulho desse. Mas é importante lembrar que é um partido político socialista revolucionário, entendeu? Então, assim, eu não tô negando que é maneiraço, eu acho irado. Eu sou socialista pra caralho também, foda-se. Mas muitas pessoas esquecem que também tá falando de um partido específico ali, entendeu? É claro, né, que assim, os caras querer fazer um pequeno protesto ali, não acho que os caras fizeram nada demais não, tá ligado? Eu acho que os caras só deram um assim, ué, então tô aqui, molecada sofre, tá ligado? Eles só mandaram essa, molecada sofre, racismo é foda. Só que na época, década de 60 é a pior década da Guerra Fria. A galera era, ou você era socialista, ou você era capitalista, ou por você é comunista, vai querer dar um golpe, ou vai transformar os Estados Unidos em União Soviética. Então a galera começou com as noia E aí, meu amigo, vai dar uma merda. Porque, como eu falei, os Estados Unidos estão na Guerra do Vietnã, porra, Guerra do Vietnã. O Muhammad Ali, que também curtia um pouco os Pantera Negra também, ele vai perder o cinturão, né? Porque ele se negou e a Guerra do Vietnã. Então, assim, já tava no... Cara, essa época é uma época, assim, inacreditável pros Estados Unidos em relação a esse tipo de coisa.
Até eu dou uma dica de filme aqui. Saiu um filme na Amazon, que eu não tô lembrando... Tem a ver com Uma Noite em Miami, alguma coisa do tipo, mas é assim, é como se fosse baseado, sabe, em fatos reais, num encontro entre o Muhammad Ali, o Malcolm X, o Sammy Davis Jr., eu acho, que era tipo no clima um Frank Sinatra, assim, e também um outro cara que era um atleta muito foda, assim, e aí é os quatro caras trocando uma ideia sobre umas paradas da época racial, política e tudo mais. É um filme bem bom, tá na Amazon Prime aí.
Sim.
Procurem, deem uma olhada.
É Uma Noite em Miami, ele é de 2021, ele é de 15 de janeiro?
É de agora, de agorinha.
Muito legal. E quem dirigiu, tô vendo aqui, foi a Regina King. Aquela mina que fez o Watchmen. Porra, ela é muito, muito foda, muito foda.
Vai com ela, então.
Faz o podcast com ela lá.
É, vai. Pois. Vê se ela quer fazer contigo. Pois, daí depois tu volta, pede desculpa por não valorizar. Seu Alexandre Ciumento, o novo personagem.
Novo pra caralho, nunca foi. Mas muito bem, Alexandre Ciumento. Vamos guardar um pouquinho esse ciuminho e abrir um pouco o coração pra história. O que vai acontecer logo depois disso, quando essa galera do Balacobaco meter esse louco? Na hora, né, vai começar a rolar uma discussão. Primeiro que os Panteras Negras cogitaram até boicotar as Olimpíadas. Eles até falaram, tipo assim, brother, não vamos jogar porque, porra, o racismo tá foda, violência policial pra caralho. A galera do basquete até chegou a boicotar essa Olimpíada de 68, tá ligado? Mas o Tommy Smith e o John Carlos, como eles tinham uma chance muito alta de vencer, como venceram, né? Primeiro e terceiro lugar, eles falaram assim, cara, vamos ganhar e vamos protestar quando todo mundo estiver olhando pra gente. Que também é justo pra caralho, maneiraço. Tirando muita onda e, porra, hoje, se você, né, pesquisar sobre Olimpíadas, não vai demorar muito pra você encontrar a foto deles, assim. Uma foto extremamente emblemática de um brother branco na frente com... meio que parado, atrás o primeiro lugar, que é o Tommy Smith, e atrás dele o John Carlos.
E a galera, os atletas, assim, mesmo até os que foram para as Olimpíadas, o lance dos Panteras Negras era um lance do tipo que geral tava apoiando, ou era meio que um, dois ou três, assim?
Exatamente, era tipo isso, era tipo uma minoria. Eram radicais, Nick, esse é meu ponto que eu tô falando contigo. Os Panteras Negras eram os radicais. O FBI já tava na cola deles, entendeu?
Não era tipo a galera que apoia a Black Lives Matter.
Não. Isso é muito importante. O Black Lives Matter hoje, ele é um movimento que... de sucesso, entendeu? Que, óbvio, você tem uma parte da população que fala que é...
que a Nike patrocina, faz camiseta.
Exatamente! Cara, isso não existe, Nick. É uma parada muito, muito, muito
grande. De Pantera não rolava nada. Era uma parada tipo tu falar que tu é, sei lá... Não sei qual o comparativo.
Hoje, eu acho que se der pra pensar alguma coisa...
O MST, tipo isso.
É, mas o MST eu acho que ainda é um pouco mais bem visto, assim. Tá ligado? Porque tem a galera da esquerda, tá ligado? Que é maciçamente a favor, assim.
Tu é da Antifa.
É, cara, bem mais Antifa, assim.
Tá.
É como se os Antifa tivessem puxado radicalmente a pauta racial e tivessem aparecido na hora do vamos ver das Olimpíadas, entendeu?
Tá, saca. Foi isso que aconteceu. Só pra algum imbecil que não tá entendendo, a gente só tá tentando entender... mais ou menos como seria, o quão extremo seria nos tempos atual, não o posicionamento político da parada.
Ah, sim, eu gosto.
Não é bom porque tem algum pau no cu que não vai entender.
Eu gosto, como tipo, não existe essa pessoa ainda, tipo, nem no tempo, porque a gente tá gravando agora, vai sair no futuro esse episódio, mas você já tá xingando muito ela, cara.
Não,
tá
é essa pessoa me irrita, velho. Essa pessoa me irrita, cara. Não, mas não é meio assim, completa um movimento completamente diferente, cara. Daí manda um link ainda pra explicar.
Mano, Wikipedia.com.
/Antifa,
é verdade.
E se você é essa pessoa, eu discordo, são iguais, sim.
Que negócio que a gente falou no começo, só de raiva. Isso é a mesma coisa.
É a mesma coisa, é. Antifa, Panteras Negras, Marvel e MST. E é tudo a mesma coisa.
Ai, meu Deus. O que aconteceu, Nico? Essa galera que levantou as mãozinhas... O cara que não levantou era um australiano, como eu falei, chamado Peter Norman. O Peter Norman, cara, ele não levantou a mão, mas é importantíssimo deixar claro que ele ficou em segundo lugar, medalha de prata, e ele usou um distintivo com o OPHR, que era o Olympic Project for Human Rights, que era uma associação criada nas Olimpíadas pra falar de direitos civis, entendeu? Então ele tava ali no peito falando, não, os caras estão certos, entendeu? Uhum. É isso que ele tá metendo ali, tá assim, não, os caras estão certos, mas não vou levantar a mão porque, primeiro, não sou do movimento, Pantera Negra, e, pô, também eu sou branco pra caralho, né, cara? Então...
Porra, ia ficar feio na foto,
porra,
né?
Porra, imagina. Cara, ia destruir a imagem da parada, assim. Mas interessante pra caramba, né? Que o cara, ele meio que, tipo assim, não botou a mão no peito na hora do hino, não fez nada, entendeu? Não pagou pau, mas ficou na dele com um distintivo falando, não.
Ouve os caras que os pares estão certos, tipo
isso. Pois é, cara. E quando teve as Olimpíadas de Sydney, lá na Austrália, em 2000, ninguém falou nada, tá ligado? Das Olimpíadas, o cara é uma lenda hoje, porque nos anos 2000, esse evento ainda não tava, tipo assim, sendo tratado como algo certo. Olha só pra você ter uma noção, cara, nos anos 2000, só em 2006 esse cara morre, o Peter Norman, e a galera foi lá, os dois brothers foram lá no enterro dele, o Tommy Smith e o John Carlos. Olha que interessante, cara. Foram prestar respeito, né, a família e tal. Você vê como é que o cara, tipo assim, interessante isso pra caramba, né, cara? Faz a gente perguntar qual é o papel do branco, né, nesse tipo de situação. Eu sei que é uma pauta que parece ser meio, tipo, papo de DCE, meio chato, mas é uma coisa que é importante pra caralho. E esse a gente pode falar porque a gente é branco.
Ah,
esse a gente pode.
Que qual lugar é de falar. E agora, quem é que coloca aqui só tá, é o branco falando de coisa de branco? É o papo de branco.
Podcast Papo de Branco. Ai, que merda.
Papo de branco hétero. A gente tem que fazer esse podcast, cara.
Não, Nick, vai só os supremacistas vão seguir a gente, cara. Papo de branco.
A gente fala sobre todas as pautas importantes pra todas as minorias, mas sob a visão de dois homens brancos héteros.
Ai, meu Deus.
Que é o lugar de fala, né? Na verdade... Se for falar de todas as coisas ruins, a gente tá no lugar de fala, porque geralmente foi o homem branco que fez, né? Muita coisa ruim. Então a gente não tá tão longe do lugar de fala, né?
Não.
Só que a gente tá no tal lugar errado da história. Tipo, se a gente for falar de, pô, como o machismo é prejudicial, mas a gente tá no lugar de fala, porque geralmente é os homens brancos machistas.
Sim, então... sim, eu concordo contigo. Aí, ó, é só então, uma questão de perspectiva, né?
Então, agora, quando alguém falar comigo, ô, meu, se uma mina for falar comigo sobre machismo e tal, falar que eu falei um bagulho machista, eu falo... Respeita meu lugar de fala.
Quem você acha que oprime vocês?
Quem é machista aqui sou eu. Quem sabe, quem sente na pele o que é ser machista sou eu.
Ah, cara. Pois olha só, nega, deixa eu falar uma coisa importante pra você. Cara, que coisa idiota. O lugar de fala existe pro homem branco e todas as paradas, porque é sempre a gente aqui que faz as merdas. Mas olha só.
Ainda bem que a gente não é famoso, cara.
Entendeu?
Senão a gente tá fudido. Esse episódio não repassem, galera. Não repassem esse.
Gente, é brincadeira. Não, eu acho que deu pra entender, cara. Não, deu pra entender.
Não, porra, não dá pra entender. Se muita gente escutar... O problema é que se muita gente escutar, não dá pra entender.
Cara, eu não esqueço, cara, no dia que a gente chegou na conclusão. A gente é o único podcast que faz humor com as coisas que a gente concorda. Tá ligado? Que todo mundo faz humor com as coisas que discorda, né? Que zoa a galera de esquerda, a galera de direita e vice-versa. A gente concorda com tudo isso e a gente faz humor com isso, cara. Que é a pior ideia possível.
Ah, foda-se, tá tudo certo, tudo em casa. Mas o que tu ia falar?
Eu queria falar uma coisa importante. Agora, sem piada nem nada. É, a gente pode ser, assim, homem, branco, hétero, não sei o que o Nico faz no interior... do Rio Grande do Sul à noite com os amigos, mas eu suponho que esse menino ele goste de donzelas em vez de senhores.
É.
Pelo menos é o que eu suponho aqui. E, menino Níquel, eu concordo contigo que a gente meio que contribui muito pra isso, a gente é a parada disso, mas vou te falar uma parada real, cara, o machismo me faz mal pra caralho.
Ah.
Tá ligado? Porque eu sou uma pessoa que chora e não consegue chorar, tá ligado?
aí tu tá mentindo. Não, tu chora, velho, mas não consegue chorar?
Cara, cara, tá ligado aquela sensação de você engolir o choro? Vontade de chorar e você não chora, tá ligado isso?
Não sei, cara, na real... Tipo, como assim? Tu tá com...
Não, sabe quando você quer chorar e você segura?
Eu tenho muita dificuldade de chorar, cara.
Então, justamente, eu só chego até aí, tá ligado? Eu só chego nesse ponto. O mais próximo de chorar que eu tenho é aquela sensação de quase chorar. E por que que eu não choro? Porque eu fui criado numa família machistona, tá ligado?
Ah, e quando foi a vez que tu chorou? Faz tempo, assim? Você chorou bonito?
Eu chorei bonito. Eu acho que... Final de 2020, eu passei por umas merda absurda na minha vida aí, aí eu...
Doeu, não doeu?
Cara, não sei se doeu. Eu... É porque eu tava no caos, assim, na minha vida.
Mas tu chorou, tipo assim, chorou uns 15 minutos bonito.
Isso, chorei 15 minutos bonito, isso.
Uhum. Não, porque eu dificilmente choro, assim, sei lá, anos. Não lembrava o que eu tinha chorado. Aí rolou aquele combo gostoso, morte de mãe, mais término de relacionamento. Aquele combinho que... Pô,
maneiro, maneiro.
Aquele combinho que anima qualquer um, né? E aí, brother, eu chorei que nem um desgraçado. E o troço que me chamou muita atenção, como eu nunca choro, é que dói muito chorar. Eu não sei se eu não tava acostumado, mas tipo, doer, dor de cabeça e canais lacrimais, assim, sabe? Isso eu achei é um bagulho muito louco, cara, que eu não... Que eu, como eu não choro muito, depois que eu chorei essas...
Acho que sentiu melhor, né?
É, tipo assim, teve uns 2, 3 meses muito ruins de vida, assim, que eu dei uma chorada com frequência. Antes, eu acho que eu tinha chorado por coisa de relacionamento, assim. Teve um mês que eu chorei quase todos os dias.
Olha aí.
É, não, eu chorei bonito toda noite. Caralho, tô fodido. E, e aí, era ruim demais. Ah, aquela me machucou. Aquela desgraçada acabou com a minha vida. ela pediu desculpa, 10 anos depois. Mas tá tudo certo. Não que eu guarde alguma coisa. Não que eu guarde. Não guardo quase nada. Mas enfim, fazia muito tempo, sei lá, tipo, real, 7 anos. E aí, o troço que eu acho que é também um pouco de prática, cara.
É sim, é prática, mas esse é o meu ponto, cara. Eu acho que você também, a gente não se permite, tá ligado? E a gente não se permite porque existe um níquelzinho pequenininho, no meu caso, um vitinho pequenininho, que fala, cara, se você chorar... É um sinal de fraqueza.
Cara, sinceramente, eu acho que o meu machismo em mim, não intencionalmente, já deu 2 voltas. Que eu acho, tipo, pô, quem segura o choro, vai segurar o choro agora? Pô, o cara tem que chorar. Tipo, na minha cabeça, o machismo já deu 2 voltas na minha cabeça.
Ah, será, cara?
Juro, cara, pra mim... Porque eu acho... Primeiro que eu acho muito necessário chorar. Assim,
lógico.
Eu acho uma parada... É a masturbação da emoção, né, o choro. É a ejaculação da tristeza, né? O choro. Todos os médicos concordam comigo que o choro é a ejaculação da tristeza.
Cara, você tem razão. Não literal, mas você tem razão nesse sentido figurado. Que realmente faz bem chorar. Faz bem pra caramba, porque é um sentimento ruim que tá ali, que tá preso no seu peito. E você tem que externá-lo, né, cara? É a mesma coisa, mesmo motivo de você ter que... Sei lá, se você topar o dedo na mesa, é bom que você xingue. Tá ligado? Não vai xingar ninguém, por favor. Mas que você dê um puta que... Tá ligado? É bom, faz bem. Aquilo te ajuda a pegar aquele sentimento ali e dar uma soltada. Ele tem que gritar mesmo. É que a gente não se permite, né, que esse lado emotivo nosso é um lado muito massacrado, tá ligado? Eu pelo menos passo por isso, não sei você.
Eu não sei, cara. É que eu acho que também tem um lado saudável nessa masculinidade tóxica.
Qual? Não, masculinidade tóxica, lado saudável, mano.
Tóxico. Eu, não, o lado saudável, não vou chamar de tóxica. O lado saudável, que é o lado de da parada do cara resolver as paradas. Do tipo assim, situações de caos. Tipo assim, segura, coloca tuas emoções em segundo plano.
Isso, sim.
E depois tu quiser chorar, tu chora, mas resolve as paradas. Tipo, tá pegando fogo na porra da tua casa. E isso, eu acho que isso não necessariamente tá relacionado com masculinidade ou feminidade ou qualquer porra, mas tá relacionado com tu, em algumas situações, tu colocar teu lado emotivo em segundo plano e o lado lógico em primeiro. E eu acho que eu faço muito melhor do que eu deveria. Tenho dificuldade de demonstrar emoções positivas também, não só negativas. Eu sou assim, né, cara?
É, você nunca me elogiou, né?
Mas é isso, cara. Mas é isso. Eu curto seu homem, eu acho legal.
Ai, meu Deus, o Nick é foda. Vai escalando, né? E, pô, ser branco também nem é tão ruim, não. Assim. Pô, vai subindo, assim, né? Tipo, pô, gosto de mulher, é maneiro que eu gosto de mulher. Vai escalando.
Eu gosto de ser um cara. Eu acho que eu também ia gostar de ser uma mina, na real.
Cara, eu acho que assim, tipo, se eu conseguir abrir meu peito um dia real, assim, eu acho que eu vou dissecar, velho. tá ligado? De tanta amargura, assim. Se um dia eu chorar pra caralho, assim, você rio de mim. E eu tenho até medo da pessoa que eu vou ser depois, velho. Porque eu acho que vai mudar tudo o meu esquema, minha logística de acordar às 6 horas da manhã. Não vai mais nada funcionar, tá ligado? Meu almoço.
Cala essa tua boca, procura um psicólogo e vai chorar, velho.
Ah, não consigo chorar, não. É difícil pra caralho.
Vai chorar, eu faço chorar. Deixa pra mim.
Cara, olha que merda de amigo apoiando, né, o outro. Olha como é que houve uma raça escrota, né? Ah, você vai chorar sim, filha da puta, vou te gastar.
Ah, falando nisso, eu marquei um psicólogo.
Boa, moleque, e aí?
Quem psicólogo? Ah, não fui ainda, né? Mas já tô melhor, já tô voando.
Vai ser onlinezão ou presencial?
É, agora época de Covid... Marquei um psicólogo e uma psicóloga, uma mulher. Vamos ver qual é que é a dela. Vamos ver se ela diz, se ela se diverte, se ela aproveita esse momento de profissional dela. E vamos ver qual é. Vamos ver se eu consigo chorar também na sessão.
Sim, velho. Mas tenta. Troca essa ideia com ela. Fala assim, cara, chorar deve ser bom. Achei que só assim. Meu sonho é chorar.
Mas então, cara, porque depois que eu passei por isso, eu acho que eu tô mais. Depois que eu passei por essa última fase ruim da minha vida, que foi mais ou menos aproximadamente um ano atrás, eu acho que eu não tenho mais tanto esse lance com chorar. Porque. Puta, agora eu lembrei, cara. Filme de esporte me dá vontade de chorar. Filme de esporte. Treinador inspira as pessoas, velho. Porra, velho. Vontade de chorar pra caralho.
Eu entendo você, que sempre filme de esporte tem as últimas cenas, os últimos 20 minutos são foda, né? Sempre muito emocionante, é sempre muito emocionante. Concordo.
Não, e agora eu lembrei outra coisa, cara, que eu chorei pra caralho. Na real, eu sou um cara que chora muito. Eu falei aqui num episódio sobre um podcast chamado Julie. E aí é que também foi um combo, né, velho? Eu também foi a péssima ideia. Minha mãe teve câncer de mama durante vários anos, superou o câncer e tal, teve toda essa parada com câncer. Aí depois, ela foi, anos depois, né, ela foi fazer um exame ultrassom, tinha um tumor, ela foi fazer a remoção desse tumor e acabou tendo complicações e faleceu. Tá, eu dei todo esse background, porque daí eu fui escutar, sei lá, velho, uma semana depois, procurei um podcast de uma mina que eu curtia muito, assim. Aí Megan Tan é o nome dela. Uau, essa mina é embaçada. Vou escutar o podcast dela. O podcast dela, que é o Julie, é um podcast acompanhando os últimos dias de vida de uma mulher, assim.
Porra, Níquel.
Cara, eu chorei na praça.
Que timing, cara. Que timing, velho.
É tipo ela falando dos últimos, tipo assim, eu vou morrer, eu tô num tratamento paliativo, vou morrer daqui a, sei lá, 15 dias e tô trocando uma ideia e pô, meus últimos desejos seria fazer um Skype com o Gael Garcia, sei lá, umas coisas assim. E era meio um podcast meio leve, assim, só que falava de morte e a mina morreu, assim. E aí, velho, aí veio ruim.
Tipo Midnight Gospel, assim, aquele último episódio lá.
É, eu não vi até o final.
Pô, não veio mesmo não. Fica
não, mas não é o timing, não. Cara. É que foi o timing de mãe morta, parada de pô, câncer e enfim, doença desgraçada. E não por ter sido morto de câncer, mas enfim, acompanhei isso. E aí, isso na sequência, assim. Aí.
Entendi.
Chorar na praça é humilhante. É humilhante.
Ah, cara, eu já chorei quando era adolescente na rua. Assim, a gente, quando é adolescente, tudo é diferente, né? Parece que o mundo é mais importante. Mas, sei lá, cara, eu acho que a gente tem que aceitar essa. Inteligência emocional, né? O nome, né, que a galera dá, né? Agora.
Não, é. Caraburê. Eu falo outro idioma. Eu não uso essas expressões eurocentristas.
Desculpa, Nick, eu aqui.
Eu tô tentando aprender com os teus erros.
Entendi, Nick.
Porque eu não erro.
Ah, meu Deus do céu. Vamos lá, Nico com N. O negócio é o seguinte, Nico com N. Agora a gente, depois que a molecada meteu esse louco, o Tom Smith e o John Carlos, eles fizeram lá o ato de protesto, as consequências vieram. Porque uma ação gera uma reação, menino Nico. E a reação da época era extremamente racista, assim como todas as outras coisas da época. A galera, então, e logo depois do que foi feito, eles tiveram, na hora, os vistos de permanência no México cancelados. Dia seguinte já foram expulsos da Vila Olímpica, né? Que tem a Vila Olímpica lá quando eles vão ter a parada. E logo depois, ele já foi condenado ao esquecimento, assim. Na hora, a mídia começou a falar, estão misturando as coisas, os Pantera Negra estão infiltrados. E esses dois brothers foram sendo esquecidos. O Comitê Olímpico Internacional condenou o gesto. Sim, condenou foda mesmo. Falou que, ó, política é uma coisa, esporte é outra, não pode confundir, não vamos aceitar. A revista Time, que hoje é uma revista meio progressista, né? Ela sublinhou a raiva e a feiura E foram as palavras usadas por eles, do protesto. Falaram que foi uma coisa com muita raiva, com muita feiura.
Cara, mas os esportes até hoje têm um pouco disso, né? De meio que não querer que os atletas tenham opiniões e posicionamentos políticos.
Sim, bastante.
Tu não pode mais tirar a camisa e ter uma mensagem embaixo, né? Antigamente tu podia. Hoje em dia tu não pode.
Sim.
Agora, a gente teve aqui as jogadoras de vôlei que mandaram fora Bolsonaro, de vôlei de praia, né?
Uhum.
Também meia dúzia de gente cala a boca, não tem que falar nada, tá recebendo dinheiro do governo. Lá nos Estados Unidos, desse lance do Black Lives... Acho que foi do Black Lives Matter, que rolou... Como é que é o nome? O LeBron, né? O King James! Que aí também uma jornalista super famosa mandou cala a boca e toca a bola. Mandou isso no ar, assim. Cala a boca, eu quero te ver tu jogando, não quer saber da tua opinião. Mandou essa, assim. Mas, tipo, uma jornalista, assim. Vitor, isso é super atual. Isso quer dizer...
É atual, você tem razão, mas hoje em dia tem uma galera que, né, fala não, né, eu acho honestamente que em alguns países, como no próprio Estados Unidos, principalmente com a vitória do Biden, a gente sabe que no mínimo metade ali, vai, da galera lá fala, pô, não, vamos ouvir os caras, pelo menos, sabe que tipo assim, ok, pode não ser a coisa mais adequada do mundo misturar política e esporte na cabeça dessa galera, claro, mas, pô, tá ligado, os caras, é muito mais aceitável hoje do que foi na época. E só que é aquela coisa, né, cara? Quando uma ideia cresce, o extremo oposto dela cresce junto.
É, mas, cara, o aceitável, eu acho que pelas organizações esportivas continua a mesma merda, cara. Porque o cara lá, o Kaepernick, acho que é Kaepernick, que se ajoelhou, ele saiu da NFL.
Uhum.
Daí teve todo outro rolo pra ele voltar depois. Essa galera, tipo, ah, agora a NBA pode usar umas camisetinhas com umas mensagens Black Lives. Cara, isso é só por dinheiro, assim, não é por...
Mas é lógico, político. sim, mas isso esse é o ponto. Por isso que eu não me... Por isso que eu não me considero liberal nunca na minha vida. Porque é dinheiro, tá ligado, no final. Essa galera aí, essa galera... O capitalismo é dinheiro, cara. Então, assim, não tô falando que essas coisas boas estão vindo porque o sistema está mudando. Não. O sistema, ele tá se adaptando à realidade, assim como o sistema vai fazer pra sempre. O capitalismo é isso. O capitalismo, ele só reage de uma maneira que vai vender. Sempre. Isso é uma merda, né? Porque, porra, como é que o mundo vai melhorar assim, tá ligado?
Não, eu não duvido que até na época existissem regulamentos que... Já prevessem isso aí, que existam até hoje, do tipo, tu não pode ter determinada postura no hino, saca? Tipo, isso, eu não duvido que isso tenha hoje nas Olimpíadas, do tipo, tu ter um certo decoro pra ocasião e se não tiver, tu tá deportado e fudido. Acho que essa galera protege muito a marca, sei lá, a marca Olimpíadas, a marca NFL, a marca UFC, essas porra. Então, enfim, acredito que não teve muita mudança aí das organizações esportivas, né?
Então você acha que foi mimimi, então, né? Dos caras em 68.
É, eu acho que eles tinham que ser presos.
Ai, meu Deus, que receita pra perder o podcast, né, cara? Que receita, por causa de piadinha, né, cara?
Minha dúvida que fica é do tipo... E a galera que apoiava pra caralho? Esses caras não voltaram como herói? Porque, beleza, uma parte da mídia ou o próprio Comitê Olímpico fala vacilaram seus pau no cu.
Uhum.
Mas, porra, esses caras não conseguiram fazer os corre dele com todo o apoio de uma parte da opinião pública ou era uma parte muito pequena?
Uma parte muito pequena. Muito, muito, muito pequena. Assim, uma galera, inclusive gente negra, que falava, não, tô exagerando, tá ligado?
Que viram aquilo como um desrespeito ao país.
Isso, porque botou a pauta... Porque, como eu falei, né, cara, não, também tinha esse lance do socialismo, entendeu?
Uhum.
E nos Estados Unidos, o socialismo, ele não entra de jeito nenhum lá. Então, hoje é visto como uma parada irada, assim. O Obama recebeu essa galera. Recebeu os dois. O Tommy Smith e o John Carlos. Em 2016, isso. E aí, porra, recebeu os caras. Pagou pau pros caras. E aí, né, nesse momento, a gente teve uma oficializada na importância do que eles fizeram, entendeu?
Uhum.
Mas antes disso... Antes de jeito nenhum, cara. Antes disso, era uma minoria radical. Justamente por isso que eu critiquei. E por isso que eu não gosto dessa galera que fala... Não concordo, né? Não gosto é foda. Não gosto dessa galera. Eu não concordo. Do nada, né? Eu não concordo com essa galera que fala... Ah, eu sou contra os extremos. Tá, mano, mas o que é extremo, entendeu? Porra, lutar contra o preconceito racial quando o mundo inteiro tá olhando pra você levantando um punho, que é o símbolo do partido que você concorda. Que, tá ligado? Você não tá falando... Você não tá puxando uma arma e apontando uma arma pra ninguém, tá ligado? Você tá só falando, ó... Galera morre e eu acho que essa galera aqui é o correto. Nem falaram, na real, eles nem usaram a boca, entendeu? Mas nessa época era radical pra caramba. E aí, isso só me faz... Eu não consigo parar de pensar o que que hoje é radical... Que daqui a 50, 60 anos a gente vai ter vergonha, entendeu? De ter considerado radical. Por isso que eu não gosto desse, sabe, dessa demonização tão gratuita, tão simples mesmo do radicalismo, né? Como se fosse algo atemporal, sendo que é algo completamente contextualizado.
É, eu entendo, mas eu acho que tem um monte de coisa que é radical, sim.
Uhum, lógico.
E acho que é caso a caso, do tipo, tem que analisar caso a caso. Ah, esses caras estão viajando, os caras que estão invadindo o Capitólio e cagando, estão viajando.
Uhum.
Os caras que estão, sei lá, fazendo um protesto na frente estão de boa. Tipo isso.
Ai, meu mano, é difícil, cara. Você gostou do episódio? O que você achou do episódio, Nico? Pra gente terminar aqui no alto astral aqui.
Eu acho que faltou tu chorar. A minha missão nos próximos episódios é fazer tu chorar e colocar uma propaganda da KTO na sequência. O choro do Vitor tem apoio de KTO.com. Se você acertar em qual episódio o Vitor vai chorar, você ganha 2.3 no seu valor.
Ai.
Eu acho que a gente falou pouco sobre a cena, sobre o episódio em si, porque isso gera muito mais discussão, que a gente pode ficar aqui umas 4 horas falando sobre essas paradas.
Facilmente, sim. Facilmente. É um tema bom, né, cara? Porque essa disrupção, vamos dizer assim, com respeito, né? Os caras não fizeram nada de escroto, assim. Só discordaram dos caras. É, Níquel. Então é isso, menino Níquel. Essa é a história dos Panteras Negras nas Olimpíadas de 68.
Meus ouvintes, eu quero todo mundo em protesto no Instagram do professor Vitor Soares, falando chora, professor. Entrem lá no Instagram dele, a última foto diz chora, professor. Muito obrigado por acompanhar esse episódio, muito obrigado. KTO, o melhor site que existe, aposta desse mundão, KTO.com. Tem episódios aqui, toda segunda tem episódio que a gente fala um pouco de esporte, como te anotou, mas às vezes a gente vai para uns caminhos que, enfim, eu falo sobre morte da minha família.
Sempre deixando pra cima, né? Sempre deixando pra cima. É tudo que...
Trazer alegria, né? Trazer leveza. E toda quarta-feira tem episódio normal e aí tem vindo uns especiais. E abril tá chegando, não preciso nem falar. Abril vai ser louco, tem muita coisa. Já vai seguindo lá no YouTube, youtube.com/historiapros brother. Se você está escutando esse podcast no Spotify, clica em seguir, assinar, sei lá o que. Se é no Deezer, Amazon, Orelo, tanto faz a plataforma. Se quiser mandar um alô pra mim, manda pro Alexandre Níquel, @AlexandreNíquel, N-I-C-K-E-L.
E se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no @ProfVitorSoares, Vitor sem C, tô no Twitter, tô no Instagram, tô em vários lugares diferentes. E Níquel, eu choro sim, mas só com filmes da Disney. Filmes da Disney e outros filmes também, eu gosto de me emocionar com histórias dos outros. Bonito, com Baywatch, que gosto de falar sempre, né? Baywatch é extremamente emocionante.
Chamo The Rock.
Uma grande ouvinte nossa. E eu também tenho outro podcast, cara, que é o História em Meia Hora, que tem episódios todos os sábados. Segue ele lá também. E anota aí, segue nós aí, porque tem episódio segunda, episódio quarta e sempre tem episódio extra. Vai ter uma semana doida, vai ter um mês doido, vai ter coisa no YouTube. Do nada a gente aparece, vai estar cagando. A gente vai sair de dentro da descarga, assim, girando, falando. Você tem que ficar ligado, você não pode perder isso. Vai que você tá com a bunda ali na descarga. Olha que coisa horrível. Então segue nós pra você acompanhar o nosso esquema, o nosso dia a dia, pra você não perder nada. E assim, não cometer esse vexame que é tá cagando na hora que a gente aparece.
Obrigado, fez e fez desse Brasil. Tchau, tchau.
Valeu. Oh,